Meninos, por Elisa Tawil.
Recebo aqui o professor Heiko Spitzak. Eu espero que eu tenha pronunciado certo, ele já vai falar melhor a pronúncia do nome.
Muito bem.
Obrigada, professor, já te agradeço a presença. E o professor Heiko na área de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Heiko tem doutorado em Business Ethics pela University of St. Gallen, na Suíça, e mestrado em administração pela Universidade de Bamberg, na Alemanha. E nossa conversa hoje é um bate-papo sobre governança. Professor, bem-vindo mais uma vez. Obrigada por ter aceito o meu convite de fazer esse bate-papo aqui pelas minhas redes.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Bom, a conversa toda começou depois que eu li um artigo teu publicado na época Negócios e que traz uma provocação, uma frase, uma constatação. Ele diz que se você quer ver, né, uma governança mais equilibrada, resiliente, com um olhar de empatia, você acredita que competências femininas e decisões compartilhadas devem ser desenvolvidas tanto no setor público quanto nas empresas. Agora, a minha primeira provocação é te perguntar se apenas a equidade pode não ser suficiente para abraçar essa visão feminina nos negócios. O que é essa visão feminina que você traz no seu artigo, que você traz nas suas explicações, e como que os homens podem atuar tão bem para esse equilíbrio?
Eu tinha várias fontes de falar sobre essa questão da governança, e realmente a questão da equidade, para mim, em si, não é suficiente. O ano passado, quando ainda deu para viajar, eu teve um convite para ir para a Califórnia e participei num bate-papo com o CEO do LinkedIn, né? E aí também alguém levantou a mão e perguntou sobre governança, equidade, representação feminina, e ele contou uma história de uma colaboradora, uma diretora, que participou nas discussões estratégicas do LinkedIn, mas ela era afrodescendente e a única mulher nesse grêmio, né? E aí ela participou pouco no começo dessas reuniões, e depois de uma reunião ele puxou ela para lado e falou: eu queria muito ouvir mais a sua voz, por que você não está participando tanto nessas discussões? E aí ela virou para ele falando: olha, eu tenho medo de falar porque eu tenho a sensação que estou falando para toda mulher preta dos Estados Unidos aqui nesse grêmio. Porque tem tantas vozes e tantas opiniões lá que eu não consigo representar. Então, eu estou muito intimidado com esse papel. Então, para mim, caiu nesse momento muito a ficha de ter uma mulher na liderança, ter alguma representação. Pode ser muito intimidador, e também, né, o resto do grêmio, ainda sendo os homens, normalmente brancos, mesmo que você tenha uma representatividade, não quer dizer que a pessoa se sente confortável nesse grêmio falar livremente sobre a visão dela, né, nesse caso.
E como, na sua visão, Heiko, se criam espaços mais empáticos? Quais são as ferramentas que a gente poderia compartilhar aqui com quem nos assiste, nos ouve, de criar ferramentas, estruturas ou ações afirmativas, como também nós conhecemos, para que esses ambientes sejam mais empáticos verdadeiramente?
Primeiro, também relativando, né? Eu não creio que sem uma representatividade feminina na liderança, isso vai mudar. Então, equidade, sim, é importante, mas não é todo o caminho. Para mim, é um primeiro passo, né? O segundo passo é também, eu acho que muita gente pensa em equidade de gênero, em termos de representatividade, e está resolvido. Eu acho que o segundo passo também é instigar e treinar as competências que eu chamei no artigo, as competências femininas, a empatia com o resto dos presentes, inclusive com os homens, né? E eu vejo que tem várias iniciativas tentando fazer essa capacitação, mas na minha experiência na Fundação do Cabral, e também falando com outras mulheres, né, na governança, como a Tarsila Reis, por exemplo, a Tarsila me confessou também que para ela uma das medidas mais eficientes, para mim também na minha experiência, é levar os executivos para onde estão os problemas, né? É, levar para a comunidade, levar para, né, a Coca-Cola, quando eles criaram o movimento coletivo, a pergunta era como a Coca-Cola, as competências da Coca-Cola podem ajudar as pessoas na comunidade. E aí a liderança passou 5 dias entendendo a comunidade. E um dos pontos que eles identificaram é que tem muitos jovens desempregados que não têm formação, e por isso, muitas vezes, eles não têm um futuro, uma visão de futuro muito positiva. E aí eles falaram, cara, em varejo, a gente tem a oportunidade de aproveitar esse pessoal, treinar esse pessoal, aproveitar nas nossas operações, ou também profissionalizar, né, o treinamento que eles depois construíram na plataforma coletiva, o coletivo varejo, capacita jovens na comunidade para trabalhar competências de varejo com pequenos varejistas dentro da comunidade, e com esse movimento, os pequenos varejistas começam a vender mais, começavam também a vender mais Coca-Cola. Então, nesse círculo virtuoso, a gente viu um olhar empático para a comunidade, né, que foi muito facilitado pela experiência de estar lá, de ter um contato humano entre duas partes da população que muitas poucas vezes se encontram. Né? Então, eu acredito levar os executivos para onde tem problemas sociais e ambientais ao longo da cadeia de valor, né, em todo o processo de criação de valor, pode ser um caminho muito eficiente, muito efetivo, mas, obviamente, você precisa abertura primeiro dessa liderança de falar, tudo bem, eu vou lá. Mas teve várias experiências transformadoras onde você viu que o executivo realmente entendeu o que está acontecendo e como a empresa consegue criar valor além do valor financeiro.
Pois é, essa é uma pergunta até que você deixou aqui no final, que acho que provoca muito, principalmente a rede LinkedIn, né, como uma rede, a maior rede social corporativa do mundo, como uma empresa consegue gerar valor além do valor financeiro. Acho que essa é uma grande discussão. E a governança tem um papel importante, né, nessa função. Agora, para que fique claro, para quem aqui nos escute, como é que a gente pode descrever o papel da governança numa organização e a partir de que tamanho a gente está falando que uma empresa, uma instituição, precisa se preocupar com esse tema governança? Se a gente está falando aqui para empreendedores que estão começando, para startups, aonde a governança se aplica?
Bom, quando você, né, você começa a estruturar a empresa, e muitas vezes que a gente viu no nosso programa do PDA, que a gente tem na fundação, que é o Programa de Desenvolvimento de Acionistas, que basicamente convida toda a família, né? Para mim, como professor, foi um desafio muito grande profissional. De repente, ter os executivos, os fundadores, avô, o tio, a neta, todo mundo dentro da mesma sala, falando sobre exatamente esse tema. Mas é muito instigador, porque em muitas empresas que cresciam ao longo dos anos, em empresas familiares, normalmente a empresa tem o nome da família. Então, a identidade entre empresa e família é muito, muito junto. Então, se a empresa não faz, né, agora mais que nunca na crise do Covid-19, a gente vê que as empresas estão demandadas pela sociedade de sinalizar, você está nos ajudando ou você está nos deixando na mão. Mas eu acho que, particularmente para empresas familiares, essa pergunta de, além do financeiro, que valor a gente deixa aqui na comunidade, já é muito presente por causa dessa identidade misturada entre família e empresa. E, tradicionalmente, as empresas criaram fundações, que normalmente, né, é muito tradicional, né? O homem lidou do negócio e a mulher cuidou da parte do instituto, da fundação, da family office, etc, etc. Aí tem basicamente as ações filantrópicas, né? E essa é a clássica. Mas eu acho que isso mudou agora, e a governança é tão importante porque com a entrada das mulheres no mercado do mercado de trabalho e a ascensão na carreira, a gente vai ver que isso mistura, né? E que essas visões que classicamente era mais de doação, agora entra na discussão da gestão, e isso batendo com o artigo do Michael Porter da Universidade de Harvard lá de 2011, de criação de valor compartilhado, que ele basicamente fala, para uma empresa ser competitiva no século 21, não basta só criar resultados financeiros bons, né? Você também precisa mostrar como você cria valor para a sociedade. Esse caso que eu citei da Coca-Cola é um dos exemplos clássicos que o Michael Porter usa. Então, a governança que define a estratégia, ou aprova a estratégia combinada da diretoria executiva, é o único lugar onde você tem uma visão mais de longo prazo. E uma, né, uma preocupação. Além dos resultados financeiros imediatos. Então, esse é o lugar onde essa discussão deve acontecer. E hoje, né, eu vejo muitos conselhos agora discutindo a crise do Covid, tirando todas as empresas que estão lutando para a sobrevivência, porque potencialmente não tinham um pensamento de longo prazo, não tinha gestão de risco adequado, não tinha um olhar empático para os colaboradores. Mas todas as outras empresas que têm agora um caixa e conseguem se manter e reforçar sua resiliência, eu vejo que eles têm um lugar mais, olhar também mais empático para os funcionários. RH, eu acho que vai mudar completamente aqui à frente. Com home office, as empresas vão olhar muito mais para a saúde psicológica, violência doméstica, com quem você mora, onde você mora, como é seu trajeto de trabalho. Estamos vendo uma explosão de novos indicadores que o RH está usando para mais holisticamente entender a saúde dos colaboradores. Algo semelhante está acontecendo também frente a fornecedores, porque as empresas estão entendendo, né, na retomada, se a gente abre de novo, se eu não tenho funcionário, se eu não tenho colaborador, se eu não tenho fornecedor, vai ser difícil. E as ações que a liderança está tomando hoje, né, ou com mais ou com menos empatia, vão determinar muito a motivação e engajamento, tanto de seus colaboradores como seus fornecedores, de falar, cara, estou no seu lado na abertura. E eu acho que muitas empresas estão agora caindo essa ficha.
Você que ouve essa edição de Viés Femininos, aqui é Elisa Tawil e te convido a prestar atenção nesse recado rápido. Vivemos um momento complexo no qual precisamos investir ainda mais em nós mesmas. Por isso, criei pacotes exclusivos de mentoria individual com valores especiais. Procure o link na descrição dessa edição e escolha o seu. Interessante essa sua visão, né, da transformação do RH. Eu tenho comentado. Até nas colunas que eu escrevo para a revista HSM e para o Immobile Report, dessa entrada das empresas nas nossas casas, porque o home office, ele quase que te obriga, enquanto empresa, a se preocupar com o que está acontecendo dentro da tua casa. Que se antes as empresas podiam virar, né, os olhos ou fechar essa porta, de não se interessar tanto para o que acontece da porta para fora da empresa. Hoje não tem como, a empresa está dentro da sua casa. Então a gente vê desde ações mais simples, como vou enviar a sua cadeira de trabalho para você, se, enfim, tem uma certa ergonomia ou um equipamento para você poder ter acessibilidade digital para fazer essas conexões todas. Mas eu estou com um ponto que é importantíssimo, e eu tenho falado isso muito nos fóruns que eu atuo pela liderança feminina, que existe um aumento. Que a gente não pode desconsiderar nesse momento, que é o aumento da violência doméstica por conta do isolamento social. E isso tem uma conexão direta com a vida da empresa, né? E tem a governança, ela tem um papel sobre isso também, de enxergar isso e de endereçar isso dentro da empresa, porque você não tem como ignorar um assunto que é tão sério. A gente vê a própria Luiza Helena Trajano no Magazine Luiza, como que isso virou uma bandeira da empresa, à medida que ela teve uma funcionária morta por conta de violência doméstica. Agora, essa sinapse cerebral que a governança faz, no modo que ela precisa criar e provocar essa reflexão dentro da empresa, né? Porque a governança, ela atua como ali realmente um estímulo energético para que as coisas funcionem, né? Ou se eu for usar o exemplo que eu coloquei hoje nas minhas redes sociais, do clássico do Drucker, que no dia de hoje eu fiz aqui a analogia com a questão do maestro e da maestrina, no caso, que é quem está regendo essa orquestra, mas essa condução, né, desses impulsos acontece muito nessa visão da governança. E a gente tem hoje um distanciamento muito grande entre o que a gente está discutindo aqui e a realidade nas cadeiras dos conselhos de administração das empresas. Quando a gente fala das empresas de capital aberto, a gente tem uma representatividade de 7% dessas cadeiras composta por mulheres. Se a gente exclui as mulheres que são acionistas, o número diminui para ínfimos 3%. Presidente de conselho, então, é menos de 1% de representatividade. Quer dizer, a gente está aqui discutindo o que seria um cenário ideal ou favorável, e a realidade está muito distante do que a gente está falando, né? Como é que a gente constrói os pequenos tijolinhos para que a gente possa criar essa ponte entre o que, que a academia e a discussão do o que, que é o modelo ideal até chegar no modelo real do que a gente vê nas empresas e o que a gente vê, principalmente aqui nessa rede corporativa que é o LinkedIn, para poder atuar em conjunto?
Bom, acho que disclaimer, né, aqui. Eu tento ficar muito cauteloso, porque, obviamente, o meu lugar de fala é muito diferente do seu lugar de fala, né? Eu sou o clássico homem branco, diretor na Fundação do Cabral, etc, etc. Então, preciso ter cuidado, mas eu acho que o primeiro ponto é empoderamento feminino, né? E dentro da Fundação do Cabral, a gente tem algumas iniciativas que tentam de aumentar, né, a participação das mulheres no nosso MBA, capacitar mulheres para posições de liderança, ter uma troca entre mulheres para fazer isso acontecer. E eu conheço várias guerreiras que fizeram a ascensão, mas também com muitos sacrifícios, né? Muitos sacrifícios familiares, etc, etc. Acho que essa também é uma coisa que a COVID vai colocar um pouco mais na frente, de como você cuida da sua família e da sua carreira no mesmo tempo, como você faz um equilíbrio um pouco mais saudável, e qual é o papel também do homem no lado da família, né? Eu acho que essa é importante. Mas aí eu vou mais puxar para meu lado, né? O que os homens podem fazer, né? Se você, de novo, olha para o seu lado, eu sou homem branco, velho, fala, galera, faltam vozes aqui, né? Quem podemos levar? E ser proativo para isso, né? Gostaria de ouvir uma colega, gostaria de ouvir uma cliente, uma fornecedora, para ter um pouco essa visão um pouco mais completo de como o nosso negócio está enxergando, né? Eu vejo isso particularmente crítico para empresas onde um grande público dos clientes é feminino, mas a tomada de decisão é muito masculina, né? Aí você está não em sincronia com seu público-alvo, e aí realmente você precisa agir com mais firmeza para ter diversidade e um pouco representatividade dentro do conselho ou de outros grêmios de decisão, né? E não ter a mulher de quota, né? De falar, ah, não, gente, né? Não é um movimento para mostrar, a gente tem, né? A gente está bem. Não, é para realmente ouvir. E isso, como a gente sabe, né? Sobretudo desse um trabalho excelente da Sandra Guerra, né, os viés que tem na governança corporativa, você vê que mesmo se tem só homens, né, a gente vê isso muito também em empresas familiares, que você tem um conselho, mas o conselho fala sim para tudo que o dono quer, porque o conselho basicamente são todos amigos do dono. Então, começou já errado, porque o conselho é lá para realmente uma discussão crítica construtiva sobre como a gente consegue avançar o negócio. Então, acho que vai ser ainda, desafortunadamente, um longo caminho, mas espero que, né, eu tento de olhar para essa crise do Covid agora com olhar também de inovação e para algumas pessoas vai ficar mais claro, pô, de misturar minha vida profissional com família e aqui nesse Grêmio, só tô em homem branco, né, não vai andar mais. Tinha um banco americano, acho que era Goldman Sachs até, que falou, a gente não vai fazer mais IPOs de empresas onde no conselho não tem pelo menos uma mulher.
Sim.
Esse é um passo. Desafortunadamente, muitas empresas precisam ser um pouco forçadas para fazer esse passo, mas a gente também vê, como o Magalu, né, você agora citou, é um dos melhores. A gente está fazendo uma pesquisa sobre COVID-19 e pós-pandemia. E uma das perguntas que a gente abre a conversa das entrevistas é: qual empresa você considera que se destacou positivamente durante a crise? E a Magalu foi mencionada várias vezes, com vários, né, C-level. Então você vê, né, que também empresas com liderança feminina conseguem se destacar. E que também me inspirou na mesma linha, né? Era um artigo na Fortune que falou, ou na Forbes, que falou sobre que as países que melhor enfrentavam a crise do Covid têm em comum liderança feminina.
Uhum.
Né? E que os países que lidam pior com a crise do Covid também têm em comum, né? Estados Unidos, Inglaterra e a gente.
E a gente.
Então, essa me lida também de questionar tanto a masculinidade e também essa visão de ter um grande líder lá que manda e fala todo mundo para lá. Eu acho que essa organização mais hierarquizada, né, também está perdendo força, por menos na governança cooperativa.
Olá! Você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate, um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elisatawil.com.br.
Você tocou, uma masculinidade mais tóxica, né? Que é uma masculinidade que anula um pouco a questão do feminino. Só para a gente não ficar nessa, entre aspas, guerra de sexo, porque não é o objetivo aqui dessa conversa, acho que fique bem claro quem chegou agora. A gente está falando muito do equilíbrio de forças, do equilíbrio de liderança, do equilíbrio, né, das energias colocadas nos negócios. Eu sempre gosto de reforçar isso para trazer um ambiente bem inclusivo para o debate. Agora, você trouxe um aspecto agora na sua fala, que inclusive o artigo que me fez chegar até você e fazer esse convite, ele diz o seguinte, que uma pesquisa do Instituto Update mostrou que mulheres votam contra o próprio partido em casos em que acreditam que a postura do partido não está alinhada com o bem-estar social. E acho que é importante esse dado, porque mostra uma veracidade na postura e na fala muito ligada à conduta feminina, que é aquela história de não preencher a cota simplesmente por preencher, mas enxergar o que você está fazendo, que é um exercício de uma liderança consciente, né? E a gente teve o caso nas nossas últimas eleições, o caso de realmente das cotas, e que gerou aí um debate sobre ter ou não ter cotas, para preencher somente por preencher, e aí teve o caso dos laranjas, enfim, toda uma dinâmica envolvendo essa postura de preencher por preencher, né? E é um debate amplo. A hora que a gente expande isso para uma visão maior no sentido de diversidade e inclusão, porque você tem outras causas que precisam ser abraçadas pelas empresas, como inclusão PCD, a questão racial, a questão LGBTQ+. Mas falando aqui da voz do feminino, que é onde eu consigo também falar com mais propriedade, existe uma preocupação dessa questão de não preencher apenas para bater meta ou para bater cota. E dentre os cases que você explorou agora, tem um que eu costumo trazer, né, nos meus debates e palestras, que é o da Victoria's Secret. A Victoria's Secret foi uma marca que sofreu arduamente pelo fato de não ter dentro do seu conselho, da sua empresa, uma representatividade feminina para uma marca que é majoritariamente feminina, né? Ela vende, enfim, lingeries e tem toda aquela história das angels, que também não mostravam uma diversidade de corpos, uma diversidade plural da imagem feminina, e isso acabou refletindo diretamente no lucro da empresa e no, enfim, no futuro dos negócios da empresa. Então, acho que são relações com exemplos bem didáticos do que você acabou de trazer. Quero agora falar um pouco mais nessa parte da conversa sobre o outro aspecto que também você explora, professor, que é a questão do compartilhamento, né, dessa visão compartilhada. E na sua colocação tem uma relação muito interessante com a governança e o blockchain. Queria que você explorasse mais essa visão, como que o blockchain, já que a gente está falando aqui que o Covid trouxe uma transformação digital para todos os setores, e aqui eu faço um parênteses para o setor imobiliário, com quem eu converso com bastante clareza por fazer parte desse segmento e ter fundado o Movimento Mulheres Imobiliário, e o blockchain é um assunto que a gente debate muito. Qual que é a relação que a gente pode fazer entre governança compartilhada e blockchain?
Para mim é metáfora, né? Eu uso isso como metáfora porque o blockchain é uma das tecnologias mais promissoras existentes no mercado, e o funcionamento é exatamente de não ter um centro de controle, né? Então, de maneira muito simples, o blockchain, se você quer entrar em um estado de base de dados, né, e você tem isso no único local, esses dados, e você lança um ataque frente a isso, você com tecnologia de brute force, só tentando milhões de vezes qual é o password, qual é a brecha que a gente consegue entrar, você consegue infiltrar, em algum momento você vai conseguir entrar. Né? Agora, o blockchain faz a réplica de todas essas informações em vários centros. E a tecnologia te força, se você quer fazer um update no registro, você precisa fazer isso no mesmo tempo em todos. Né? E aí, você não tem computação suficiente para entrar em toda essa rede e fazer esse update fraudulentamente em todos os centros. Então, é uma tecnologia muito segura, né? Por causa desses vários pontos. E a mesma coisa, uma coisa semelhante que estou vendo na gestão. Né? E aqui também, até numa nossa pesquisa da era da resiliência, que a gente chama, a gente pergunta se as decisões agora são mais descentralizadas. Né? Eu trabalho muito no contexto de sustentabilidade e inovação, e que a gente chama de intraempreendedorismo. E isso, para ser um intraempreendedor, você precisa ter autonomia. Né? E muitas empresas estão usando o nosso trabalho de intraempreendedorismo, como era o CEO da VidaCity colocou, de mudar de uma estrutura organizacional hierarquizada de comando e controle para dar mais autonomia aos pontos. Porque, vamos tocar agora para muitos conceitos, né? No mundo VUCA, né, um mundo mais complexo, com mudanças mais rápidas, com pandemias mais frequentes, etc., etc., você precisa reagir rapidamente. Se você depende do general CEO para tomar todas as decisões, vai travar. Né? Então, para reagir mais rápido, você precisa ter mini CEOs em várias áreas de negócio com autonomia de falar, cara, vai tocando... e se funciona bem, se não, a gente ajusta para aqui. Né? Então, a gente vê muito essa mudança de governança, de comando controle para dar mais autonomia, e essa metáfora da blockchain me parecia interessante para jogar nesse argumento.
Perfeito. Tem um case real que a gente pode usar aqui para continuar, não só sair da metáfora do blockchain e ir para o case de gestão. Eu conversei também com o Gilson Rodrigues, que é o, digamos assim, entre aspas, né, o prefeito de Paraisópolis, e a Elisandra Cerqueira, que é a presidente da Associação Mulheres de Paraisópolis, e eles têm um case emblemático que está, já saiu aí nas redes, nas mídias, que é tratar com os donos das ruas, né? Então você coloca, você pulveriza o controle do Covid através de pessoas que são responsáveis por cada rua dentro da comunidade. E isso você consegue ramificar esse olhar de trabalhar e evitar a proliferação do vírus com pessoas responsáveis por cada segmento dentro da estrutura da comunidade de Paraisópolis, que tem dado o resultado, enfim, que a gente acompanha nas mídias, que tenta controlar a manifestação da pandemia dentro da comunidade. Então, acho que essa capilarização de responsabilidades é algo que também conecta bastante com essa visão de blockchain. E aí tem um certo mito que muitas pessoas falam que é realidade, que é comprovação neurocientífica. Não vou entrar muito nesse debate, mas que é a história do multitasks, que a mulher seria multitasks e talvez essa condição de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, que é uma condição da mulher ou uma condição feminina, talvez tenha uma correlação com o que você acabou de trazer em termos dessa capilaridade de dispersar certas decisões. Como é que, do ponto de vista acadêmico, você interpreta essa relação?
Bom, eu não entrei muito nessa pesquisa, para ser sincero, mas com multitasking eu teria muito cuidado, né? Porque eu vejo que também tudo que vem de mindfulness, yoga e autocuidado, né? É muito mais também uma competência ou técnica usada pelas mulheres, né? Para se retirar um pouco, mas sem perder o olhar holístico, né? Eu acho que por muitas gerações as mulheres foram responsáveis para olhar a família, para o bem-estar de todos, conciliar conflitos. Então, eu vejo que isso pode ser uma competência, né, que trazido para um ambiente cooperativo e uma governança mais compartilhada, olhando, né, que agora até o Business Roundtable nos Estados Unidos o ano passado declarou como a economia dos stakeholders agora, né, para quem não sabe, Business Roundtable são os 183 mais poderosos CEOs dos Estados Unidos, que tradicionalmente falavam que o propósito da empresa é fazer negócio, né, e lucro, e o ano passado eles mudaram isso para falar, a gente precisa olhar mais para esses outros stakeholders. Então, eu acho que esse olhar, essa competência para um olhar mais holístico e sistêmico para um conjunto de pessoas e o bem-estar deles é uma competência também que nós homens podemos aprender melhor das mulheres. Isso para, né, para também não perder o fio da governança compartilhada. E eu acho isso muito interessante porque, para mim, acontece agora em vários níveis, né? Quando o Trump anunciou que ele vai sair do Acordo do Paris, 600 CEOs nos Estados Unidos levantaram a mão, né? Estados Unidos pode sair, mas a gente não vai sair, não, né? Mesmo movimento a gente vê agora com a regionalização de abertura, São Paulo vai abrir, vamos pensar regiões, etc, etc. Então, aqui também eu vejo uma contextualização de temas globais, como, por exemplo, para mim, um norteador muito forte são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente vê que isso vai ser desdobrado para cidades, regiões, bairros, e que isso potencialmente vai ser uma forma de, né, engajamento político também das pessoas no futuro, que são um pouco mais perto de casa, né, e um pouco mais significativos, e que na hora de vem uma decisão esquisita do governo federal ou alguma coisa, a galera fala, acho que não. Né? Acho que vai ser um empoderamento das pontas. Mas, né, a gente está vendo uma briga desses dois mundos, e quem vai se impor no futuro. E aí eu acho que muito é responsabilidade para nós, porque o futuro não existe, a gente cria o futuro e depende do comportamento de cada um de nós que futuro a gente vai viver.
Essa visão, né, da gente criar o futuro, e na verdade a gente está, a partir dessa conversa, a gente também já está ajudando na construção de um futuro, e agradeço, tem vários comentários aqui, depois a gente vai olhar para esses comentários, o pessoal está interagindo bastante no LinkedIn. Tem uma certa responsabilidade quando a gente fala dessa visão intraempreendedora. Eu quero que agora a gente comente um pouquinho da Liga dos Intraempreendedores, né? Você como também catalisador desse processo, e há tantos anos junto da Liga. Essa visão intraempreendedora é uma visão que ela ainda é nova para alguns ambientes corporativos, e tem algumas pessoas que podem associar o intraempreendedorismo como talvez uma tentativa de distanciamento da realidade do dia a dia da empresa. Como é que a gente traz essa visão de intraempreendedorismo como sendo uma coisa positiva e uma possibilidade de construção de futuros mais sustentáveis?
Bom, acho que é importante entender o que é intraempreendedor. E já para uma conexão para nosso tema em geral, né? Eu sempre acho interessante de ver que a maioria dos intraempreendedores que tem a gente na rede, tanto global como local, são mulheres. Né? Então, vou pegar um exemplo só para dar uma noção que significa ser intraempreendedora. Cidinha de Moraes. Né? A Cidinha era diretora de RH no Tribanco, parte do Grupo Martins, e eles conseguiam fazer um financiamento com o Banco Mundial, e uma parte do dinheiro foi carimbado para os clássicos projetinhos sociais. Né? Vamos fazer um projetinho social. Mas a Cidinha olhou holisticamente para o negócio e viu que, cara, primeiro, nossos colaboradores têm estresse financeiro. Né? Eles mesmo não sabem administrar bem o dinheiro deles. Então, como eles vão consultar outros? Então, com parte do dinheiro, ela fez um treinamento para os colaboradores, que eles depois levaram para os clientes. Como é um banco que trabalha basicamente com varejo, o curso que eles concepcionalizaram foi um de educação financeira para varejistas, né? Pequenos e médios varejistas. Uma vez que ela conseguiu treinar bem, presencialmente, esses varejistas, ela colocou isso de forma online para a Universidade Virtual do Martins e treinou mais que 300 mil varejistas no Brasil. Qual foi a consequência disso? O varejo é melhor porque a galera consegue melhor administrar seu dinheiro, não tem endividamento tão feio, não tem inadimplência tão elevada. Então, melhorou a qualidade de vida dos pequenos varejistas, melhorou o resultado financeiro do Tribanco, porque com menos inadimplência e mais satisfação dos clientes e mais relacionamento com os clientes, consequentemente, tinha mais negócio. E bom para o Brasil, porque deixa o setor mais resiliente, em geral, frente a questões financeiras. Por causa desse projeto, ela ganhou o prêmio global de intraempreendedorismo que a gente fez, eu acho que era 2013 ou 2014, porque é um impacto muito, muito impressionante. Né? E ela agora virou até uma mentora de nosso centro de intraempreendedorismo. Quando a Natura vinha o ano passado para falar, a gente quer trabalhar a educação financeira das nossas 1,8 milhões de consultoras, a Cidinha foi a mentora da equipe, porque ela tinha tanta experiência no tema, quanto a experiência de como eu vendo um projeto, né, internamente. Eu acho que para a nossa pergunta de governança, tem uma anedota que ela comentou, que ela foi com esse projeto para o presidente do conselho, né, da família Martins, e apresentou, e o cara falou, Cidinha, Não entendi muito bem o que você me quer dizer, mas eu confio em você. Me mostra os resultados aqui em 6 meses. Então, essa também é uma competência de falar, eu confio, e essa é para a maioria dos líderes que encontram um intraempreendedor ou um intraempreendedor no caminho da organização, é de falar, cara, me prova. Né? Me prova, mas deixa ir, deixa fazer. E não vem com, mas os últimos 30 anos a gente não fez assim, por que fazer agora? Né? Eu acho que isso também, uma das competências femininas chaves para mim é sempre olhar o desenvolvimento e a evolução, em vez do status quo. Né? Sempre, vamos investir na educação, vamos melhorar nosso convívio, vamos em frente. E isso abre portas para intraempreendedores, para inovação, para se ajustar à sociedade e não tenta de ficar no status quo, ou pior, voltar para uma visão que vem do passado. Né? Então, essa também eu acho que é uma competência que feminina que a gente pode aprender muito.
Muito bom. Olha só, a Sheila Smonov está aqui comentando que ela já quer conhecer a Cidinha. O Marcos Vinícius Carrasco pergunta, professor, seria o poder público ouvir mais a ponta? Vamos responder para o Marcos. A Sheila também perguntou o que o professor acha dos soft skills para mulheres em conselho.
Ok. Eu não sei onde a gente pega agora, mas um lado do setor público, que eu honestamente, eu não trabalho muito com o setor público porque minha velocidade é bem diferente. Então, eu tenho conflitos lá, como andamento das coisas, mas a gente, dentro da Liga dos Intraempreendedores, a gente também identifica intraempreendedores do setor público e do terceiro setor. Né? Então, só para ver um futuro que pode emergir lá, com a Veda City, que trabalha agora muito na questão de melhorar a moradia das pessoas que têm casas, mas têm casas insalubres e têm problemas respiratórios por causa de mofo, e a Veda City tem produtos para resolver isso, eles querem trabalhar a questão da comunidade. Já fizeram um mapeamento de todos os startups de construtechs que podem ser interessante nessa empreitada, mas aí a gente pensou, né? A Veda City tem um portfólio de produtos relativamente pequeno. Uma BASF, uma Votorantim Cimentos, tem outras soluções. Por que a gente não chama os intraempreendedores de todo o setor de construção, conecta com o que a Veda City já faz, e, num certo momento que a gente vê que esses atores querem fazer, a gente convida intraempreendedores do setor público e do terceiro setor para realmente juntos fazer um movimento que melhora, de fato, a vida nas comunidades. Então, eu acho que esse, para mim, é um futuro emergente que eu vejo esses setores indo junto. A pergunta de soft skills para o conselho, e eu acho que são chaves, né? Eu acho que a parte, se você faz tanto o curso do IBGC ou o nosso curso na Fundação Dom Cabral, dos conselheiros do programa PDC, né, você vai ver muitas empresas familiares que estão se profissionalizando, mas você vê que, obviamente, os números importam, a administração financeira é importante, etc, etc. Mas o que mais importante, e a mesma coisa também para intraempreendedores em geral, é leitura do sistema político. Né? Quem faz as decisões, como, quem influencia quem, que está na mente de quem, quais são os interesses de cada um e como você consegue levar isso juntos, né? E quando é o momento oportuno para falar, quando não é um momento oportuno, falar e mostrar, e conversar com a mulher do conselheiro, né? Aí tem um mundo para ser descoberto.
Não é uma soft skill de liderança, não é uma soft skill de liderança com negociação, com comunicação não violenta, que tudo isso a gente pode fazer aqui um apanhado e chamar de soft skill de política do dia a dia, da política dessa relação, né? Porque a gente ainda não conecta tanto saber fazer política com soft skills. Né? Seria algo relativamente novo para a gente explorar. Mas eu acho, eu sou super defensora dessa habilidade. Inclusive, eu entrevistei a Luciana Temer para o meu podcast, e a Luciana Temer fala muito sobre a política do dia a dia nessa edição. Depois eu posso compartilhar aqui com as redes. A gente falou sobre o projeto Liberta, do Instituto Liberta, que ela preside, mas a gente falou da importância dessa política do dia a dia para conseguir também presidir um instituto com a responsabilidade que é o Liberta, que fala de uma causa tão urgente no Brasil, que é o combate à prostituição infantil. Sobre essa habilidade de ser intraempreendedor e quanto isso é importante, dentro dos exemplos que você está trazendo aqui na nossa conversa, professor, mas a gente poder construir esse futuro que a gente já conversou aqui, que a gente está construindo a partir de agora. Não seria o caso da gente começar a ver mais CIOs, quer dizer, talvez Chief Entrepreneur Officer, ou algum cargo bonito que a gente possa criar agora, mas que, de fato, as empresas tenham departamentos de estimular ou de organizar esse empreendedorismo para que ele trabalhe mais opções dessa visão holística que o senhor trouxe? Como é que a gente pode pensar nisso?
Não, eu acho que essa é sempre a pergunta que também aparece em sustentabilidade. A gente precisa de um diretor de sustentabilidade, Chief Sustainability Officer. Eu acho que para um primeiro momento isso pode ser bom. No empreendedorismo, acho que não, né? Porque o diretor de inovação deveria, ou a diretora, né? Olha a tufalho aqui, né? A diretora de inovação deveria cuidar disso, né? E a gente vê na inovação e empreendedorismo em geral, não depende de uma pessoa, né? Depende, né? A inovação morre normalmente na média gerência, e também se a alta liderança em geral não valoriza a inovação e engajamento das pessoas, se ainda tem uma estrutura muito de comando e controle, você pode colocar um super hero Chief Entrepreneurismo Officer lá e vai fazer nada, né? Não vai adiantar. Então, como a gente trabalha esse tema normalmente, e a gente está agora fazendo o kickoff com a BASF, vai ser em junho, e agora também, né, contexto COVID, como a gente faz isso? A gente faz uma palestra inspiradora com uma pessoa como a Cidinha, que eu mencionei, né? E aí a gente tem um grande grupo de colaboradores que a BASF sente, o RH sente que tem perfil intraempreendedor. E aí a gente fala, se você se acredita em intraempreendedor, a gente tem um curso de intraempreendedorismo que é de graça para você desenvolver seu primeiro pitch. E aí você nos manda um vídeo de 5 minutos explicando o que é sua ideia, como a ideia cria valor para o negócio, qual é o impacto socioambiental que essa ideia cria, porque a gente sempre fala de intraempreendedorismo, de impacto, né? Uhum. E a base de todos os vídeos que a gente recebe, a gente faz uma triagem, porque a BASF quer investigar isso. Isso junto com uma campanha de comunicação, com a comunicação interna, de falar, participam, né? Depois, fomos selecionados aí esses projetos para avançar, esses projetos agora cumpriram os primeiros milestones, etc, etc, para comunicar para toda a organização continuadamente que esse é o tipo de comportamento que a gente quer ver dos colaboradores, esse é o avanço que os projetos estão fazendo, e aí também, na minha aprendizagem, é muito mais, né, um crossfit de competências intraempreendedoras, sobretudo no primeiro momento, que é o sucesso do projeto. Mas as pessoas aprendem na prática, aprendem a falar com vários stakeholders, aí voltando para soft skills, né, a gente provoca a galera para ouvir, né? Eu acho que hoje, muitas vezes, né, algo que a mim me incomoda muito, né, sobretudo a televisão brasileira, todo mundo quer comunicar, mas ninguém está ouvindo, né? Ninguém quer mais ouvir, está muita gritaria. Então, a competência de ouvir, entender, respirar e tentar entender o outro antes que você comece a falar ou gritar que a empresa precisa fazer isso, a empresa precisa fazer aquilo, e falar, não, a gente está num caminho aqui e se eu me insiro na discussão de outro jeito, porque já sei como está andando, aí você tem outro resultado. Então, essa também é uma competência-chave que eu vejo tanto feminino como intraempreendedorismo, é a competência de ouvir. E ouvir atentamente, com, né, uma escuta aprofundada.
Ah, quem fala muito sobre essa escuta ativa e saber ouvir, até fiz um curso com ele, com o Tomás Bruyer, sobre escutatória. Enfim, sou fã do Tomás, já falei várias vezes sobre ele em vários fóruns. E muito interessante, porque antes de entrar para a nossa conversa, eu estava olhando nas redes sociais esse post que ele fez, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Não fale enquanto o outro não escuta. E achei interessante ele... Me chamou a atenção isso, porque a gente está num excesso de lives, né? Eu até tenho um certo cuidado de não encher também as redes com mais lives que não tragam reflexões, e espero que essa conversa estimule de trazer um assunto que realmente agrega, né? Que realmente alimenta a quem está assistindo, não simplesmente esteja mais um ruído, mas realmente seja um alimento de conhecimento. Eu espero que esteja atendendo ao público, porque a minha eu estou saindo muito bem alimentada dessa conversa. A Sheila continua perguntando aqui, ela disse que ela faz o curso de conselho para mulheres na Sampo. E pergunta o que é a sua opinião, professor, sobre o selo Women on Board, e se o senhor acha que muitas empresas vão utilizar esse selo.
Olha, eu acho que, né, não tem uma solução mágica e única. Né? Eu acho que toda tentativa que nos ajuda a aumentar a diversidade e representatividade feminina nos conselhos e nos grêmios de tomada de decisão é bem-vinda. Né? Eu muito no começo, no, né, o sistema B, que são as empresas com propósito mais definido, eu estava bem cético, mas de repente decolou. Então, desde então, eu tomo a atitude... Deixa mil flores avançar, né? Florir e ver quem se destaca. Então, bem-vindo cada movimento, cada iniciativa que fomenta a representatividade feminina nos conselhos e também de competências femininas trazido para nós homens se beneficiar disso. Então, quanto mais, melhor, mas, obviamente, dito isso, também é importante se alinhar com quem está já assistindo, existindo, para não reinventar a roda, né, e criar mais sinergia. Então, além de fazer isso, tenta de criar ou juntar as redes existentes de empoderamento feminino, que já tem várias, né, para chegar para uma alavancagem maior, porque, né, se tem mil flores pequenos que não fazem diferença, também é triste, né, porque é muita, muita energia perdida.
A gente tem uma pesquisa para ser compartilhada com a audiência, é isso? De resiliência?
Sim. Eu vou colocar aqui, se você pode colocar o...
Coloca, me manda aqui que eu vou colocar para... Isso. Vou deixar aqui, pessoal, para vocês ajudarem a responderem essa pesquisa, que vai aparecer na tela para vocês agora aqui o link. Eu também estou colocando nos comentários do pessoal que está com a gente ao vivo aqui no LinkedIn e ao vivo também pelo YouTube. A gente está com essa transmissão acontecendo ao vivo pelo YouTube e pelo LinkedIn. Então, eu já deixo aqui para vocês, por favor, respondam essa pergunta sobre resiliência. Falando sobre resiliência, e a gente já vai encerrar, porque nosso compromisso aqui é fazer uma live de uma hora, no máximo. Resiliência está muito ligado na minha visão sobre a questão da flexibilidade. E quando eu falo de flexibilidade, dentro dos pilares da liderança Shakti, que é onde eu falo com mais conforto, porque faz parte da minha certificação e da minha especialização, eu costumo dizer que flexibilidade está conectado com resiliência. Um profissional, um líder ou alguém que é extremamente flexível perde a autenticidade. E a autenticidade você garante à medida que você trabalha flexibilidade e resiliência. Porque a resiliência te conecta com a tua essência verdadeira. Você tem essa questão do ir e vir, mas voltando à sua forma original, que é a sua forma da sua essência, daquilo que você é, do seu propósito, que está muito conectado com sustentabilidade. E à medida que você trabalha resiliência e flexibilidade, você tem esse ir e vir, mas mantendo a sua origem, a sua essência, aquilo que você faz com originalidade. A gente também tem visto, né, professor, um excesso de flexibilidade, pouca resiliência nesse sentido. Muito ir e vir, que não trata com originalidade, com autenticidade do seu estilo de liderança ou da sua forma de conduzir, seja uma empresa, seja aí um negócio. Eu queria que você comentasse um pouco dessa minha visão, para a gente poder partir aqui para as considerações finais.
Não, eu acredito que, né, a flexibilidade te ajuda para ajustar as situações, como, por exemplo, a crise agora, né? Mas se você só é flexível, você não tem uma posição, né? E aí não tem a essência, como você falou. A abordagem aqui, eu achei interessante, porque eu entrevistei o Paulo Vicente, que é um professor da Fundação do Cabral também. Ele falou, para mim, agora, com Covid, a era de performance acabou. Agora entramos na era da resiliência. E isso quer dizer que, né, se você mantém a caixa pequena, você exprime os seus fornecedores, você exprime seus colaboradores, você potencialmente vai morrer uma morte rápida agora nessa crise. E as empresas que, né, agora vão olhar para longo prazo e vão se preparar para as próximas crises, eles vão precisar investir na resiliência. Ações como a Vale, de 500 milhões de reais para antecipar pagamentos para medianas empresas na cadeia de valor, para manter a cadeia ativa, né? E falar, cara, eu tenho essa flexibilidade, eu vou te dar um adiantamento para você não morrer durante a crise. A mesma coisa, a iniciativa Não Demita, né? Eu vou segurar os meus empregos, porque o Paulo também falou, aqui no Brasil, demitir é caro, contratar é caro e treinar é caro. Então, melhor ficar com seus funcionários agora dentro de casa. Então, com esse olhar de resiliência e também um olhar de empatia, de como a gente pode passar por esse momento juntos, né? E no que eu faço sozinho para me virar. Eu acho que esse vai ser um tema que vai começar a brigar cada vez mais com performance de curto prazo, olhar simplesmente financeiro.
Muito bom, eu quero agradecer muito pela essa conversa, pela essa troca. Como eu falei há pouco, acho que é um alimento para a nossa alma e para a nossa mente poder ter um professor com a experiência, né, e com tanto conhecimento aqui compartilhando conosco, um assunto tão importante, tão relevante, falar de governança, empreendedorismo, sustentabilidade e essa visão da liderança feminina, por esse olhar, que é um olhar inclusivo, que é um olhar de equidade real, e que a gente possa, dessa forma didática, provocar um espaço de debate mais honesto, mais empático e verdadeiro. Quero te agradecer muito por essa conversa, professor. Agradecer quem esteve aqui conosco, tiveram várias interações aqui pelo LinkedIn, pelo YouTube. Quem está no YouTube, saiba que essa conversa também está acontecendo lá no LinkedIn. O pessoal do LinkedIn depois pode visitar o canal Vieses Femininos no YouTube, onde tem muito conteúdo sobre liderança, autoliderança e liderança feminina. Professor, obrigada.
Obrigado também por me entrevistar hoje. Também meu perfil vocês encontram no LinkedIn, quem quer saber mais. Agradeço muito a conversa agradável e desejo a todos ainda uma boa semana.
Obrigada.
Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.